tua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22, até o versículo 26. Marcos 22, até o 8, 22 ao 26. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que tocasse, que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Curva a tua cabeça por alguns segundos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. E eu sei, Deus, que há uma responsabilidade muito grande sobre mim, Senhor. Desde o momento que eu adentro por essas portas para dirigir este culto, Deus, não me cabe falar o que eu quero. Não me cabe falar aquilo que a igreja quer ouvir. Mas me cabe falar aquilo que o Senhor deseja que eu fale. Aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Então, meu Deus, não me cabe acrescentar ou tirar nada da tua palavra. Porque a tua palavra, ela é perfeita. A tua palavra, ela é viva. A tua palavra tem poder. A tua palavra muda a vida, Senhor. Então eu quero te pedir nesta noite que o teu Santo Espírito, que sempre tem me ajudado e vai continuar me ajudando porque está aqui comigo, possa me conduzir nesta noite. E que nesta hora, Pai, que o Senhor possa falar com os teus. E que o Senhor fale também comigo. Abra um canal do céu com meu coração e traga a revelação, Pai. Não de uma verdade, porque ela já foi revelada, mas fale de acordo com o Senhor quer falar e que essa palavra venha a ser aplicada aos nossos corações e às nossas necessidades nesta noite. E eu já quero te agradecer, Senhor, pois eu sei que tu és um Deus poderoso, soberano e maravilhoso. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Aqui está uma palavra pequena, poucos versículos, mas de um poder extraordinário. A palavra toda, ela é poderosa. Jesus, ele chega a Betsaida, uma aldeia. E eu sempre digo, em cada segunda-feira, em todos os lugares que eu passo, que quando Jesus passava, onde Jesus chegava, a multidão se aglomerava. Não existe multidão de 10. Era multidão. As pessoas corriam ao encontro de Jesus, porque sabiam que Jesus tinha palavras de vida eterna, sabia que Jesus podia curar, sabia que Jesus tinha poder para libertar, sabia que Jesus tinha poder para ressuscitar, sabia que Jesus era o único que fazia as coisas tremendas. Eles tinham prazer em estar com Jesus. Então, como eu sempre digo, eu tenho para mim, e eu falo que Jesus nos deu uma mente poderosa que nos dá a capacidade da gente ler um texto e a gente parece que está no lugar vivendo a cena. Eu tenho para mim que Jesus tinha até dificuldade para andar, irmã Sara. Eu tenho para mim que Jesus, ele andava até meio que dificultoso assim, porque as pessoas o comprimiam, queria ficar bem pertinho dele. Porque aonde Jesus chegava, o ambiente mudava. Se era luto, ele transformava o luto em alegria. Ele dava vida. Se era paralisia, se a pessoa estava paralítica, presa, Jesus curava e colocava a pessoa de pé. Se havia necessidade de comida, Jesus multiplicava pães e peixes. Aonde Jesus chegava, a história mudava. Se estava em uma festa de casamento, ele não deixava a família envergonhada. Ele transformou a água em vinho. aonde Jesus estava, ele mudava a história. E eu digo que aonde Jesus está, ele muda a história. Então, quando escutam falar que Jesus estava, tinha chegado em Betsaida, na aldeia, as pessoas correm, pegam um cego e rogam, clamam para que Jesus o curasse. Oh, meu Deus! Oxalá que eu e você tivéssemos o mesmo coração que essas pessoas tiveram. De não aceitarem ver uma pessoa na sarjeta e dizer assim mesmo. De não concordar em ver a pessoa em estágio terminal e dizer não é assim mesmo. Oxalá que eu e você tivéssemos o coração que nos desse a coragem de sair proclamando que você conheceu Jesus, que curou uma mulher de câncer, fechou a sepultura, levanta paralítico, liberta o oprimido, liberta o viciado e muda a história. Oxalá que eu e você não viéssemos ficar somente com as nossas bênçãos. Porque muitas vezes o egoísmo quer prevalecer em nosso coração. Sabe? E nós temos que lutar. Porque há pessoas lá fora que precisam ouvir o que você está escutando aqui hoje. Há pessoas lá fora em que o inimigo que veio para matar, roubar e destruir, conforme João 10:10, colocou na mente dele que ele não serve nem para bucha de canhão. Que não presta para nada. Que vai morrer alcoólatra, vai morrer drogado. Vai morrer na prostituição, vai morrer no adultério, vai morrer no crime. Porque foi para isso que ele nasceu. Mas ei, nesta noite, o Senhor está me chamando. O Senhor está despertando a minha vida e a tua vida para nós fazermos algo. Para que nós possamos sair dessas quatro paredes aqui deste lugar. E sair aí fora dizendo, ei, Jesus tem poder para mudar a tua história. Jesus tem prazer em mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua história. Aleluia. Eu vou cutucar, tá um pouquinho só. Mas quando o Espírito Santo cutuca, é lindo. Quantas pessoas você já trouxe aqui? Quantas que você escutou lá fora? Que estão sofrendo. E você conseguiu abrir os seus lábios para dizer assim: eu conheci Jesus. Quantas pessoas entram aqui rastejando, arrastando. Não estou dizendo que vai rastejar mesmo. Fisicamente não é isso. Destruídos, derrotados. E Jesus vem, sara as dores, cura, entra no coração, porque ela permitiu que ele entrasse. E o testemunho chega. Mas quantas pessoas você já trouxe para aqui? Ó? Quantas, Vera, você já trouxe para cá? Quantas você já anunciou que Jesus opera? Agora não se prenda só na segunda-feira, não. Eu sempre digo aqui que Jesus não tem dia para operar e nem hora. Ele opera segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Opera à tarde, opera de manhã, opera à noite, opera pela madrugada. Eu posso faltar, não sou eu que curo ninguém. Não sou eu que faço nada aqui. É Jesus que faz. Levaram para quem? Pegaram o cego e levaram para quem? Para Jesus. Tati, o primeiro versículo, 22. Pegaram o cego e levaram para quem? Para Jesus. Não levou para Pedro, não levou para Jesus. Porque ele tinha o poder para curar. Versículo 23. Jesus toma o cego pela mão. Olha que coisa linda. Jesus pega o homem, toma e leva-o para fora da aldeia. Talvez porque Jesus não queria manifestar ali dentro da aldeia, para que as pessoas quisessem precipitar e achar que ele era o rei que eles estavam esperando. Antes da hora, Jesus toma aquele homem pela mão e leva para fora da aldeia. Eu quero dizer para você nesta noite, através deste versículo, que Jesus se importa com você. Ele se importa com você. E quando você não tem visão, porque você está lá fora, você entrou aqui hoje cego, não cego de visão mesmo, física, mas cego espiritualmente, Jesus te toma pela mão e diz para você: Senhor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu quero te conduzir para uma vida nova, eu quero te levar para uma vida eterna comigo. Ele te toma pela mão, ele se importa com você. Toma e o leva para fora da aldeia. Jesus fazia umas coisas que, às vezes, a gente fica assim, questionamos, né? Eu acho lindo a forma que Jesus operava e continua operando. Eu acho lindo como Jesus é simples para proferir o milagre. Como ele fez lá em Itajubá. 3 tapinhas e 3 orifícios saíram naquele buraco, naquele caroço. 3 tapas. Abraçaram com amor e esqueceram e pou, pou, pou. Eita, Jesus lindo. Tem tanta gente preocupada porque, ah, Jesus, eu quero que seja assim. Ó, Jesus, eu quero que... Ó, Jesus, querido, deixa Jesus operar. Deixa Jesus fazer. Ele faz como ele quer. Jesus pega o homem e leva para fora da aldeia, porque talvez se tivesse na aldeia alguém visse Jesus cuspir no olho do homem, ia se escandalizar. Tem tanta gente se escandalizando com os milagres. Tem tanta gente se escandalizando com a forma que Jesus opera. Cospe nos olhos do homem. Impõe-lhe as mãos e pergunta: você vê alguma coisa? Aí ele levanta os olhos e diz: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Você já percebeu quando a gente vai consultar? Nós vamos para o primeiro encontro com o médico. Aí chega lá, nós contamos as nossas queixas, as nossas dores, aquilo que está nos afligindo. Foi o primeiro contato. Foi a primeira consulta. Aí ele olha para nós, passa a medicação, passa o remédio e fala assim: ó, daqui tantos dias, você venha para o retorno. Eu quero te ver. Seja medicado, tome a medicação certinha. Ela diz assim: ó, tome a medicação certinha. E depois você volta. Porque eu quero lhe ver. Eu quero saber como é que aconteceu. Então, é para isso que você volta. O retorno é para isso. É para o médico te avaliar para saber se a medicação surtiu efeito ou se ele precisa medicar com outro tipo de medicação. Ele foi na primeira consulta com Jesus. Jesus o leva para fora, cospe nos olhos, impõe as mãos e pergunta para ele: você está vendo alguma coisa? Ele falou: ó, eu vejo, mas eu vejo homens como árvores que andam. Opa, precisava do retorno. Era necessário o retorno. Não, não, não é só o primeiro contato, não, tem que ter o retorno. Olha, eu já cuspi, o remédio já foi lançado. Eu já toquei, o antibiótico já foi lançado. Mas é preciso que haja um retorno. Ei, o Senhor está te chamando para ter intimidade com Ele. O Senhor está te chamando para que você tenha uma vida de continuidade com Ele. O Senhor está te chamando para que você prossiga em conhecer Jesus. Ele está te chamando para ter uma amizade com Ele. Ele está te chamando, não é só para você ter o primeiro contato. Oh, gostoso! Entrei nesse culto aqui, que maravilha! Ei, eu estou te chamando para você retornar. Vambora ver o que, que aconteceu. Vambora ver o que, que aconteceu. Venha para a segunda consulta. Venha para a terceira. Venha para a quarta. Venha para a quinta. Venha para a sexta. Venha para a sétima. Mas venha consultar com o Senhor Jesus, o médico dos médicos. Segundo contato. Eu vejo como árvores que andam. Aí Jesus, uma vez mais, põe as mãos sobre eles. Vocês já perceberam que tem pessoas que entram aqui, o milagre é instantâneo? Na hora. Mas tem pessoas, elas vão vindo, e o milagre gradual, até ele contar que recebeu. Há momentos que é rápido. Você sabe quanto tempo eu lutei contra o câncer? 10 anos. As duas primeiras cirurgias eu não conhecia Jesus. Na terceira eu já conhecia. Na quarta eu já conhecia. Na quinta eu já conhecia. Na sexta eu já conhecia. E quando chegou na sexta, depois do pescoço cortado, a axila cortada, abdômen cortado, perdi uma parte do diafragma. Eu fiz uma oração que muitos aqui conhecem. No chuveiro, no mês de agosto, de 2001, 2002, eu sempre me perco nessa data. Eu olho para ele para ver se ele me ajuda a lembrar. Eu fico no peito, me ajuda. Eu entrei pro chuveiro. E eu falei para Jesus assim: Senhor, 3 meses no leito. Tem algumas fotos aqui de 99, quando eu fiz uma cirurgia, que eu não fiquei muito tempo na cama. Mas vocês vão, eu sei que eu não sou muito robusta, mas vocês vão até estranhar da forma que eu estou. Bem magrinha, bem mais magra. Imagina uma última cirurgia ficando 3 meses na cama. 15 dias sem comer direito, 15 noites sem dormir. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei para dentro do banheiro e falei com Jesus: Jesus, eu creio que o Senhor tem poder. E eu sei que o Senhor tem poder. Assim como essa água que derrama sobre mim, que está me lavando, que essa água possa levar o câncer que está sobre mim. Que possa descer para o ralo. Descer para o ralo. O lindo é que eu entrei no chuveiro cancerosa e saí de lá curada, para a glória do nome de Jesus. Foi a água que me curou? Não foi a água do chuveiro. A água da Copasa não tem poder para fazer nada. Você pode dar uma gargalhada aí? Não tem poder para fazer nada, só pode saciar a minha sede. Para fazer a comida, para lavar a louça. Era a água da Copasa. Não tinha poder para arrancar o câncer que estava me matando. Mas Jesus, que estava naquele banheiro comigo, que me fez retornar tantas vezes e procurá-lo como médico dos médicos, me curou. Um dia eu vou contar na íntegra. Por que que eu passei por esse processo? Eu sei. É necessário muitas vezes o Senhor amassar o barro. Então não se contente com uma consulta só com o médico dos médicos. Hoje mesmo eu dobrei o joelho e falei: Senhor, Tu és o médico dos médicos. Me dá força. Me dá saúde. Me renova, porque a caminhada é longa. Eu preciso. Todos os dias eu me consulto com esse médico. Porque eu preciso. Vejo homens como árvores que andam. Então ele torna-lhe por as mãos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Quando Jesus toca, mais uma vez, na vida dele, o olhar daquele homem já não era o mesmo olhar. A visão que ele estava tendo já não era mais a mesma visão. Primeiro que ele já era cego, não tinha visão nenhuma, né? Depois, a primeira visão que ele tem é de homens andando como árvores que se moviam. Aí Jesus o toca de novo e ele tem um olhar firme. Ei! Quando nós não conhecemos Jesus, nós estamos cegos espiritualmente. Cegos. Não temos visão do certo e errado, entendimento. Para nós é tudo normal. Mas quando Jesus entra na nossa vida, não vou dizer que ele cospe nós. Mas quando nós permitimos que Jesus venha entrar em nosso coração e fazer morada, nós não vemos mais as coisas de qualquer maneira. O nosso olhar se torna firme. A nossa visão se torna firme. E a partir de agora, o nosso olhar está onde? No autor e consumador da nossa fé. A nossa visão se torna firme. Olhamos firmemente. Não começamos a cochear de um lado e do outro. A nossa visão não começa a ficar no passado. Mas nós temos coragem de avançar e olhar para frente. E entender que uma Jerusalém celestial está preparada para aqueles que têm um olhar firme no autor e consumador da sua fé. Ficou restabelecido tudo aquilo que estava errado na minha vida e na tua vida. Jesus restabelece, Jesus nos dá saúde, Jesus nos cura, Jesus nos liberta, Jesus nos transforma. E o que mais? Via de longe. Ei, olha que coisa linda. Via de longe. Fala comigo, via de longe. Tem pessoas que estão amarradas e atadas porque não enxerga até aqui, ó. Não consegue avançar porque a visão está aqui. Como diz aí fora, não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. Tem pessoas que estão atadas, presas, porque não consegue enxergar. Não consegue avançar. Não consegue entender e acreditar que podem ir mais longe. Mas quando nós colocamos a nossa confiança, como diz Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8. Bendito varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A visão dele não fica na luta. A visão dele não fica nas dificuldades. A visão dele não fica na situação. Mas ele consegue enxergar de longe. Ele consegue olhar para longe e entender. Ainda que eu esteja passando isso, eu creio que o meu Deus vive. E eu sou mais do que vencedora. Consegue fazer planos. Consegue projetar. Consegue entrar para uma faculdade e se formar. Consegue ser um profissional excelente. Por quê? Porque teve um encontro com Jesus. O médico que só esse médico, Jesus tem poder para curar a alma. Só ele pode curar o nosso coração. Só ele tem poder para curar a nossa alma. Nos livrar das decepções. Das dores que foram nos causadas. E aí você começa a enxergar longe. E o que mais? E você vê distintamente. Primeiro ele via árvores andando, homens como árvores. Agora não. Eu creio que ele disse para Jesus, agora eu vejo. Eu vejo aquele homem, eu vejo aquela mulher, eu vejo aquela criança. Consegue distinguir perfeitamente. Aquele que tem um encontro com Jesus. E que entrega a sua vida para Jesus. Ei, ele não se enrola. Que isso, irmã? Ele não se enrola. Ele não fica preso a tropeços. Ele consegue distinguir o que provém de Deus e o que não provém. Ele consegue ter visão espiritual para entender que o que é de Deus, o que não é para entrar. Ele consegue distinguir que a partir de agora ele é uma nova criatura e as coisas que Deus tem para ele, o que provém da palavra. Consegue enxergar distintamente, porque ele consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Ele consegue ver com nitidez. Você pode dar um glória a Deus? Você está entendendo a mensagem? Amém. Deus está falando com você? Está falando comigo. E depois? E mandou-o para sua casa dizendo: não entres na aldeia. Por que Jesus fez isso? Não sei. Por que Jesus deu essa ordem? Também não sei. Talvez por aquele motivo que eu disse, que ele não queria ser proclamado. Ainda não tinha chegado a hora. Agora, esse homem viu homens, viu as pessoas, foi curado da cegueira. Mas eu tenho certeza que a visão que mais o impactou foi ver os olhos de Jesus. Foi ver a face de Jesus. Foi ver o Mestre. Foi olhar para Jesus e saber que Jesus se importou com ele. Como eu anseio por esse grande dia. Hoje eu vejo pela fé. Hoje eu o contemplo pela fé. Mas como eu anseio. E foi uma promessa que ele me fez. Que ele iria preparar lugar. E quando ele tivesse preparado, ele viria para nos buscar. Para que onde ele estivesse, nós estivéssemos junto com ele. João 14. Capítulo 1 e 2. Como eu anseio por esse dia. Em escutar a trombeta soar. Já pensou, Nado? Vocês que são levitas que louvam a Deus. Lá eu vou cantar lindo, viu? Adentrar por aquelas portas. Já cheguei no portão. Quando eu estava nesse vale. E eu senti muita alegria só de estar no portão. Mas eu ouvi uma voz dizer para mim: volta. Ainda não é tempo. Há muita coisa para ser feito. Eu anelo para ter essa visão melhor ainda. Eu vou ter a visão do meu Cristo glorificado, ressurreto, vivo, o Todo-Poderoso, o Soberano, assentado à destra de Deus. Como eu anseio por isso, de correr para os braços dele e beijá-lo e abraçá-lo e dizer: Jesus, no meio da luta e da dificuldade, eu sempre disse que eu te amava e eu continuo te amando. Como é bom estar aqui, como é bom te ver. Essa visão impactou a vida deste homem, porque ele pôde ver Jesus face a face. Você também pode ver Jesus. Você pode ver Jesus na minha vida, porque eu sou um milagre dele. Você pode ver Jesus. Você pode contemplá-lo pela fé. Você pode ter intimidade com Jesus. É o desejo dele. Você entrou para a primeira consulta. Eu quero te convidar para o retorno. E quero te convidar para que você consulte Jesus todos os dias. Ei! Tem gente que não sai de casa sem consultar a astrologia. Eu pergunto para você, o que que astro pode dizer alguma coisa para você se foi Jesus que criou? São sustentados pela palavra de Deus. O que que pode dizer isso para você? Mas se você consultar Jesus, ele vai ter uma palavra cada dia para a minha vida e para a tua vida. E você pode sair de casa confiante que um anjo já foi ordenado para cuidar de você, para acampar ao seu redor. Consulte Jesus. Não precisa consultar ninguém, não precisa ninguém ler sua mão, não precisa ninguém te consultar. Consulta Jesus, o médico dos médicos, que tem poder para sarar a alma. Consulte Jesus. Jesus.